Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Do primeiro pouso junto ao Aquidauana, seguimos ao fraldejando sempre a serra que se leva, cada vez mais, com pincaros e calvados e talhados até a base. Os sítios são agrestes e sombrios, as plantas sejartilhes se agrupam de lado a lado da trilha que sobe e desce, conforme as dobras extremas da serrania. De vez em quando descobrem-se as corredeiras do rio, cujo ruído se ouve de longe, de vez em quando descortinam-se pedaços de campo distante, com lindas arvóreo a modo de vergens. Num ponto, a vereda parece lhes barrar num corte a pique de montanha. A paisagem é aí muito curiosa e eminentemente pitoresca. Penetra-se então numa fenda monstruosa que dá passagem ao viajante, entaliscando o não corredor úmido, cujas gotejantes paredes achancepetadas por achamalotadas begonias, argirostigmas, capilos veneres, adiantos, etc. Depois, sai-se em campo. Aí acaba a serra. As campinas queimadas pouco tempo antes, reverdeciam depois das ultichuvas, se estendiam vicejantes, a perder de vista, como o tapiz vistoso salpicado de flor resinhas mimosas. Caminhamos 2 ou 2 léguas até o corrego do Passexe, onde fizemos pouso, aproveitando ranchos abandonados e em ruínas. A noite caiu serena. A trovoada do dia dissipara-se ao sopro de forte ventania, e tão somente fugaces relampagos rasgavam um maciço de nuvens, amontoadas em um ponto do horizonte. Roncos longínquos, intervalados, mal se ouviam, rompendo o silêncio crepuscular, tão solene naquelas paragens. A lua subiu então, espargindo sua meiga luz sobre a natureza e infundindo aquela doce tristura que acompanha essas noites de calma e tranquilidade. O dia da paixão de Cristo, em que estávamos, mais nos engolfava nessa meditação melancólica, que, sem meta, sem direção certa, se atira no espaço, e durante a qual os olhos da matéria se fixam, sem vista, num ponto, ao tempo que os da alma vagam pelos mundos além criados, pelo indefinido e indeterminado. De repente, atrás de um morro erguerão-se nuvens rubras, densas na base, flocadas acima e adelgaçadas. São os paraguaios, disse-nos o velho índio Palhá, que estão vaquejando no Taquaruçu, a 5 léguas de aqui, queimam à noite os campos, para chamar o gado esparramado a espalhador. Saindo de Pachecí com a madrugada, fomos em direção ao túmulo de Dona Maria Domingas, o qual devíamos examinar como ponto de passagem para as forças. Estávamos então a 1 légua de distância dele. Já se haviam reunido a nós os índios da Boa Vista, que vinham constituir a nossa guarda de proteção. Montados em bois, marchavam uns atrás dos outros, com a lentidão grave daqueles ruminantes, a qual não seria alterada, ainda com aparecessem os inimigos. Já começávamos então a avistar grandes manadas de gado. As pontas pastavam em compactos grupos, que se apartavam com a nossa chegada, fugindo as vacas e bezerros, ao passo que os touros paravam, para olhar-nos com desconfiança e sobranceria. Às vezes, de um ponto afastado, corria ao nosso encontro um deles, estacava junto ao caminho e aí nos esperava com ar de desafio e resolução. Bastava tudo, um simples grito, um aceno para desviá-lo, senão para afugentá-lo bem longe. O caminho vai sempre seguindo o rio, o qual ora sai em campo limpo, ora dele se separa por uma mata espessa e sombria. Passávamos, de quando em quando, por taperas, eram ranchos vastos cobertos de ervas. Caetano rodeados de uzes e espinhos, eram moendas, engenhos, eimados em parte, cortados pelos mais machados no vazor, em toda a parte, sinais de desesolação e instruição inútil e barbara. Só a natureza, no brilhantismo de seus verdores, consolava ao derredor as vistas, cansadas de tamanhas provas de vandalismo. Ela que, embora desfigurada pela mão do homem, procura de contínuo reparar os estragos que tenha sofrido. O porto de Dona Maria Domingas, chamado pelos indios Alinana, é uma larga aberta na mata. Dava passagem aos carros que, das fazendas da margem direita do rio, se dirigiam para a vila de Miranda. Esse lugar fora testemunha de uma das poucas cenas de resistência no longo período da ocupação paraguaia e apresentava gloriosas mostras daquele feito de Hermes. Várias árvores varadas por balas e usadas humana. Em maio de 186, dizeses índios terenas, ocupados em fazer aí rapaduras, tinham sido atacados por 200 paraguaios, os quais, recebidos de dentro da mata por um fogo vivo e certeiro, em poucos minutos foram obrigados à retirada, abandonando não só mortos como feridos, que morrerão às mãos de seus encarniçados inimigos. Cada vez que uma caravana índia passa por junto desses restos, levanta-se um clamor imenso. Uns quebram os ossos, outros insultam as caveiras, cuspindo elas e calcando-as aos pés. Outros riem-se trepitosamente e dirigem motejos aos manes paraguaios. Proibimos demonstrações dessa barbara expansão ao nosso sequito, que, a custo, conservou-se calado ao passar duas vezes por diante dos alvejantes crânios, na entrada e saída da mata. Entretanto, alguns índios, descendo de seus bois, apanharão uns ossos que levarão escondidos. O porto de Dona Maria Domingas oferecia as melhores condições para uma passagem de forças, estando a outra margem ocupada pelo inimigo. Pouco frequentado, afastado da estrada por onde os paraguaios presumiam dever de ser a nossa gente, com val seguro e comodo, com uma boa mataria para proteção na transposição, era além desses o ponto onde convergiam todos os caminhos do distrito, e cuja posse cortava as comunicações entre os postos do Taquaruçu e Souza, então existentes mais próximos do rio e que devíamos primeiro atacar. Aí decidimos que se efetuaria a passagem e trabalhamos sempre nesse sentido, apesar dos estorvos que se levantarão com essa escolha razoável e conveniente. Como, entretanto, não se realizarão as nossas previsões e falharão os nossos planos pela demora das forças brasileiras e retirada dos paraguaios em agosto, deixaremos de parte essas questões que tinham interesse imenso no momento e que o teriam no futuro, se houvessem surtido efeito as providências que naquele sentido tomamos. As terras que atravessamos pertenciam a Dona Maria Domingas de Faria, senhora estimada pelas suas excelentes qualidades e virtudes. As suas posses importantes estendiam-se em toda a margem direita e esquerda que da Oana em Alas estavam estabelecidos seus parentes mais chegados e filhos, entre os quais temos o prazer de contar um amigo, o simpático fazendeiro João Mamé de Cordeiro de Faria. Tangidos violentamente de suas propriedades pela invasão, haviam todos esses ficos habitantes fugido de suas fazendas, indo, depois de mil trabalhos e peripécias, se refugiar a 50 léguas daí, a 7 léguas, ao rio Lugagar, onde acampou a força no Cocim. Saindo do porto de Dona Maria Domingas, fomos pousar no Laranjal de Francisco Dias, que estava então acoutado nos morros, e no dia seguinte chegamos ao porto do Dupires, a 1 légua do entrincheiramento paraguaio. Aí esperava-nos a maior contrariedade. Havíamos combinado com 20 e tantos moradores dos morros para que nos fossem esperar naquele ponto, bem armados e com munição suficiente para defesa, no caso de sermos perturbados na última légua que resta a fazer. Apressáramos a viagem com o fim de não nos tornar esperados, deixáramos de parte muita curiosidade que examinar, havíamos desprezado o entretenimento de pescas e caçadas em completa perda. Verificando os nossos recursos, o municiamento e armas, achámo-nos 18 pessoas mal armadas e municiadas, fora 1 ou 2 cartuchos. Os índios revelavam receio latente. A cada instante ouviam toques de caixa e cornetas, os quais, entretanto, apesar de nossa boa audição, nunca pudemos perceber. A cada instante nos avisavam que os paraguaios não em vigilância continua e que eram muito valentes. Acrescia ainda que, naquele dia, havíamos desconfiado da passagem de gente para a margem direita, por causa de pontas de gado que pareciam vir tangidas dos lados do Porto do Souza e que, por diversas vezes, haviam passado diante de nós numa corrida tremenda. Assim, pois, perigos nos cercavam sem a proteção conveniente para os casos de aperto. Continuar, forra temeridade improfícua, prosseguir, passo inconsiderado. Resolvemos, por isso, fazer-nos na volta dos morros, rotando campo em 2 direções num dos picos da serra em que ficava nossa pousada. Assim, voltamos às costas ao sul, havendo previamente lançado fogo à pina que, abrasada pelo sol, incontinenti despediu ao céu rolos de negrejante fumaça. Minutos depois aparecia na margem de lá, ou de lá, em signal de aceitação de desafio, como usavam os paraguaios. Desapareceu, porém, debaixo do formidável aguaceiro que, por mais de 30 minutos, despejarão as nuvens, protegendo a nossa retirada e impedindo qualquer tentativa de perseguição. Nesse mesmo dia, 2 dias, chegamos ao nosso acampamento, onde encontramos os comodos que tanto consolo nos haviam dado depois dos dias penosos de nossa primeira viagem, ficando em nós, daquela digressão às belas margens do Aquidauana, a imarcessível recordação de dias alegres e felizes.